Sabe, geralmente, quando a gente pensa em um pronto-socorro lotado, a imagem que vem logo à mente é de puro caos.
Com certeza, aquela loucura típica.
Exato. É aquele ritmo frenético, tipo macas no corredor, um monte de monitores apitando sem parar. E aí a ficha de triagem desliza para a mesa do plantonista com uma queixa muito clássica.
A famosa uma dor de cabeça muito forte.
Pois é. E diante desse cenário, assim, a expectativa natural, quase como um instinto de sobrevivência no meio de toda essa loucura, é a de tentar resolver o sintoma ali de forma imediata, né? Só para conseguir girar o leito rápido.
É, o ambiente de emergência realmente empurra o nosso raciocínio para uma decisão muito binária, sabe? O instinto inicial costuma ser a prescrição de um analgésico intravenoso para, tipo, logo em seguida já chamar o próximo da fila.
A gente acaba entrando no piloto automático.
Exatamente. Só que o grande desafio estrutural da medicina de urgência é justamente combater esse piloto automático. Porque a queixa de cefaleia esconde algumas armadilhas diagnósticas que são, assim, cruciais.
Nossa, com certeza.
A principal tarefa inicial de quem está na linha de frente nunca é escolher o tratamento sintomático. A pergunta vital, aquela que precisa balizar o atendimento, é a seguinte: esta cefaleia representa uma doença secundária potencialmente grave?
E para organizar essa linha de raciocínio e fugir dessa armadilha do piloto automático, hoje nós vamos fazer uma imersão clínica bem rigorosa. A gente está cruzando os protocolos institucionais de triagem com aquelas apostilas médicas de neurologia que são referência na área.
Perfeito. É muito importante a gente sistematizar isso.
Sim. E a nossa missão hoje é mapear o que os protocolos chamam de manejo seguro em três passos. O primeiro passo é descartar a cefaleia secundária. O segundo é definir a fisiopatologia da cefaleia primária. E o terceiro, finalmente, é tratar, reavaliar e definir o destino.
É uma estrutura muito lógica, né? E sobre a cefaleia secundária, em vez de pensar nela só como uma bomba-relógio, os textos nos sugerem olhar para isso como se fosse um vazamento na fundação estrutural de uma casa, sabe?
Ah, interessante. Como assim?
Tipo, tudo parece normal na sala de estar, a pessoa está conversando, mas a estrutura está cedendo, até que o teto desaba repentinamente. E essa analogia da fundação ilustra perfeitamente o nosso passo 1.
Que é descartar a cefaleia secundária, certo?
Isso, a regra de ouro da segurança no pronto atendimento exige que a integridade anatômica e vascular do cérebro seja confirmada. A gente precisa ter certeza disso antes de focar na modulação da dor.
É, faz todo sentido. A gente não pode tratar a dor de um aneurisma rompido ou de um vasoespasmo severo como se fosse só uma enxaqueca atacada por causa de estresse, né?
De jeito nenhum, é um erro fatal.
E a ferramenta que os protocolos nos entregam para investigar essa estrutura de forma bem rápida, tipo em poucos minutos de anamnese ali na triagem, é o famoso mnemônico Snoop. O que me fascina nele não é nem só decorar a lista de sintomas, mas entender a biologia por trás de cada letrinha.
Com certeza. O Snoop é assim, o radar do emergencista.
Pois é. Começando pelo S, que é de sintomas sistêmicos. A literatura fala de febre, perda de peso não intencional, histórico de câncer e até imunossupressão. E a lógica que, pelo que as fontes explicam, é que a dor não nasce no tecido cerebral em si, sabe? Mas sim de uma alteração ali no líquor ou de uma irritação nas meninges causada por uma infecção sistêmica ou micrometástases.
Exato. A presença de um quadro sistêmico altera toda a dinâmica do fluido cerebro-espinhal. E isso inflama estruturas que são muito inervadas, né, como as meninges.
Entendi. E aí a gente avança para o N.
Isso, o N de neurológicos. Aqui a gente busca ativamente por déficits focais, uma alteração do estado mental ou histórico de convulsões recentes.
O que seria tipo um sinal de que o problema já passou das membranas, né?
Precisamente. Biologicamente, isso indica que o problema já ultrapassou os envoltórios do cérebro e está afetando o parênquima cerebral de uma forma localizada. Pode ser por uma isquemia, um sangramento ativo ou uma massa expansiva.
Caramba, a Dora então é só o alarme de incêndio tocando.
É o alarme de um dano tecidual ativo. O que nos leva ao primeiro O, de onset, o início da dor.
Ah, esse é clássico. Lendo as diretrizes, a atenção que eles dão para a cefaleia entrovoada, o famoso thunderclap, é gigantesca, né?
Nossa, sim, é um dos maiores red flags que existem.
É aquela dor súbita que atinge o pico de intensidade em questão de segundos ou no máximo minutos. O paciente costuma descrever como se tivesse levado uma paulada na cabeça. E as fontes focam muito nisso porque é o indicativo mais claro de uma ruptura vascular.
O thunderclap ocorre porque tem um extravasamento súbito de sangue no espaço subaracnoédio. E esse sangue solto causa uma irritação química muito violenta e muito imediata nas terminações nervosas meninges.
E ainda tem a questão da pressão, né?
Exato. Além de causar um aumento abrupto da pressão intracraniana. Depois, a gente tem o segundo O, do mnemônico, de older, que se refere ao início dos sintomas após os 50 anos de idade.
E por que essa idade de corte é tão importante?
É porque as cefaleias primárias, tipo a enxaqueca, têm um componente genético forte. Então, elas costumam se manifestar na juventude. Se um cérebro passa 5 décadas inteiras sem ter crises e, de repente, desenvolve um padrão álgico totalmente novo, opa, tem algo errado.
Sinal de alerta total.
Sim, a probabilidade de ser uma falha na complacência vascular, uma arterite de células gigantes ou até um processo neoplásico oculto, assim, é estatisticamente altíssima.
Fechando o mnemônico, então, a gente tem o P de pattern, que é a mudança de padrão.
Uhum, a mudança do padrão habitual.
Tipo um paciente que convive bem com crises esporádicas e, do nada, se torna refratário a qualquer medicação que ele costumava usar. Isso demonstra uma sobreposição de um evento secundário, né? E quando o Snoopy apita positivo, a nossa conduta muda completamente.
Muda de figura na hora. O foco passa a ser afastar diagnósticos muito graves. Por exemplo, a hemorragia subaracnoide e a trombose venosa cerebral também, que as fontes destacam ter uma incidência muito alta em gestantes ou puérperas.
Sim, que altera toda a drenagem do sangue craniano.
Isso. E não podemos esquecer da síndrome de vasoconstricção cerebral reversível, que muitas vezes é engatilhada pelo uso de drogas, tipo a cocaína.
Tem a disseção arterial também, né? As apostilas mencionam que ela pode surgir após um trauma cervical, às vezes um trauma até mínimo, ou aquelas manipulações cervicais. O rasgo ali na camada íntima da artéria expõe o sangue, forma um trombo e ameaça o fluxo cerebral inteiro.
Perfeito. A conduta mandatória diante de qualquer sinal positivo no Snoopy é a investigação direcionada. Mas aí entra um ponto bem crítico.
Qual?
As limitações dos exames de imagem.
Ah, sim. Isso é crucial. Vamos imaginar uma situação prática aqui. Digamos que a gente atende um paciente com o clássico thunderclap, a dor entrovoada. A tomografia de crânio é solicitada e o laudo volta normal.
É aí que mora o perigo.
A tentação de dar alta com o analgésico é enorme, né? Mas os protocolos institucionais são muito claros. Se a dor começou há mais de 6 horas, a tomografia perde drasticamente a sensibilidade.
É uma armadilha clássica. A perda de sensibilidade da tomografia depois de algumas horas acontece porque os eritrócitos do sangramento inicial começam a se espalhar. Eles diluem ali no líquor e sofrem hemólise.
Então eles meio que somem na imagem.
Exato. A densidade do sangue no espaço subaracnoideo acaba se igualando à do tecido do cérebro. Ele fica invisível na tomografia sem contraste. É por isso que um sinal de alerta, como o thunderclap, se tiver a tomografia normal, exige prosseguir a investigação.
Tem que pedir a punção lombar, né?
Sem dúvida. A gente tem que buscar a xantocromia ou ver se tem presença de hemácias no líquor. O perigo não desaparece só porque a imagem inicial não mostrou nada.
Nossa, muito importante frisar isso para quem está no plantão. Bom, digamos então que a tomografia está limpa, o radar do Snoopy não apitou para nada, a punção lombar nem foi necessária. Não é uma emergência neurológica fatal.
Menos mal.
Mas o paciente continua lá, urrando de dor na maca. A gente não pode simplesmente abrir a gaveta e dar qualquer analgésico genérico de forma indiscriminada.
Não, de forma alguma.
Um cérebro com migrânia é biologicamente muito, mas muito diferente de um cérebro com cefaleia tensional, por exemplo. E é aí que a gente precisa entrar no passo 2, que é...
definir o tipo de cefaleia primária.
Essa distinção à beira do leito é fundamental, sabe? Na migrânia ou a enxaqueca, a gente não lida só com um sintoma doloroso. É uma síndrome neurológica bem complexa.
Como as diretrizes a descrevem na prática?
Elas definem como uma dor unilateral, latejante, que piora muito, assim, drasticamente, com um esforço físico rotineiro. E vem sempre acompanhada daquela fotofobia, fonofobia e náuseas severas.
Entendi.
A fisiopatologia revela que ocorre uma hiperestimulação neuronal e ativação do sistema trigêmeo vascular. E o protagonista dessa ativação toda, que os materiais batem muito na tecla, é o famoso CGRP, né? O peptídeo relacionado ao gene da calcitonina.
Ele mesmo, o grande vilão moderno.
Pois é, as fontes mostram que não é mais aquela velha teoria de que são os vasos dilatados que doem. Na verdade, é uma neuroinflamação estéreo.
Exatamente. O CGRP é liberado, aí ele causa um extravasamento de proteínas plasmáticas para dura mater e deflagra tipo uma tempestade química. Os nervos ficam tão sensibilizados que o simples pulsar do sangue nas artérias já é sentido como uma dor extrema.
O que explica aquela pulsação dolorosa que o paciente tanto relata, né? E ainda tem a sensibilização central.
Sim, quando as vias de dor lá no tronco encefálico se tornam hiperreativas. É por isso que a luz e o barulho ficam insuportáveis. É meio que uma falha temporária no filtro sensorial do cérebro.
Em um extremo oposto dessa cascata da migrânia, a gente tem a cefaleia do tipo tensional. O perfil clínico nas apostilas é bem diferente. É aquela dor em aperto ou pressão, que parece uma faixa apertando a cabeça, geralmente bilateral e muito ligada ao estresse ou à fadiga.
E um conceito-chave nas apostilas sobre esse quadro crônico é a alodinia.
A alodinia?
É, a alodinia é a percepção de dor a partir de um estímulo que não deveria ser doloroso. Por exemplo, o simples ato de pentear o cabelo ou tocar a pele da testa da pessoa parece que machuca.
Nossa!
Isso é a assinatura clássica da sensibilização central crônica por causa da tensão contínua nos músculos da cabeça.
Agora, tem um detalhe vital na cefaleia tensional que rola muito no pronto-socorro. E é um mito enorme. A questão da pressão arterial.
Ah, o clássico mito da emergência. Minha pressão subiu e deu dor na nuca.
Exato. O paciente chega relatando dor forte na nuca. Aí a pressão na triagem dá, sei lá, 160 por 100 milímetros de mercúrio. O diagnóstico instintivo na correria é achar que a pressão alta causou a dor.
Mas a fisiologia e os protocolos mostram que a relação de causa e efeito é quase sempre o inverso. A dor aguda gera um estímulo que aumenta muito o tônus simpático do paciente.
O corpo libera catecolaminas por causa da dor e da ansiedade, né?
Sim. E isso provoca uma vasoconstrição sistêmica que eleva a pressão arterial. Então, se você tentar baixar a pressão com antihipertensivos ignorando a dor, você está tratando só a consequência.
E não a causa real do problema. Quando a gente foca na analgesia certa, a pressão tende a normalizar sozinha.
Bom, a gente falou de migrânia e tensional. Mas ainda tem um terceiro perfil que exige um reconhecimento ultra rápido, que é a cefaleia em salvas. Costuma afetar desproporcionalmente homens jovens e desencadeia uma dor unilateral que é, assim, excruciante e começa muito abruptamente.
E a marca registrada são os sinais autonômicos locais, né? E sempre do mesmo lado da dor. O olho fica vermelho, lacrimeja bastante,
o nariz entope e a pálpebra muitas vezes fica caída com tosse.
Exato. É uma ativação extrema do reflexo trigêmeo autonômico. E uma coisa curiosa, ao contrário do paciente com migrânia, que quer ficar quietinho no escuro, o paciente em salvas fica agitado. Ele anda de um lado para o outro na marca, não consegue achar repouso.
Nossa, é muito sofrimento. Bom, entendendo bem essa fisiopatologia toda, desde o CGRP até esse reflexo autonômico, a gente pode finalmente passar para o passo 3, tratar, reavaliar e definir destino.
Agora é hora da ação.
Sim, a escolha do medicamento deixa de ser aquela tentativa e erro no escuro e passa a ser focada no bloqueio das vias específicas que o protocolo manda. E começa com algo simples na teoria, mas que a gente sabe que é difícil na emergência. Arrumar um ambiente tranquilo.
É, penumbra e silêncio. Parece frescura, mas não é. Esse suporte ambiental reduz muito a carga sensorial de um cérebro que já está hiperreativo. Depois disso, o protocolo medicamentoso entra com tudo.
Para migrânia, a gente segue uma escada lógica, né? o pontapé inicial envolve os antieméticos. As fontes citam a metoclopramida a 10 mg intravenosa.
Uhum.
E o racional clínico não é só para aliviar o enjoo, sabe? É para aproveitar o antagonismo dopaminérgico que ajuda na modulação central da dor.
Associado a isso, as diretrizes orientam dar um anti-inflamatório não esteroidal, um AINE, como o cetorolaco a 30 mg intramuscular, ou o cetoprofeno a 100 mg na veia, para tentar frear a neuroinflamação estéril, e também somar a velha e boa dipirona, 1 g, para analgesia.
É uma receita muito sólida. E se a crise for muito grave ou não passar depois de uma hora com essa linha de frente, a gente entra na terapia de resgate. E aí os triptanos brilham.
Os agonistas de serotonina, né?
Eles mesmos. O sumatriptano subcutâneo a 6 mg, por exemplo, é a terapia-alvo perfeita para migrânia. Ele causa vasoconstrição intracraniana e bloqueia ativamente a liberação do CGRP lá pelas terminações do trigêmeo.
Corta o mal pela raiz.
E a dexametasona também entra aqui.
Entra. A dexametasona de 10 mg surge como uma alternativa de resgate se o triptano for contraindicado, agindo forte na cascata inflamatória e, principalmente, evitando o rebote da crise.
Perfeito. Agora, o protocolo para cefaleia tensional já é uma versão mais simples, né? Foca basicamente nos AINEs associados à dipirona, porque lá não tem a tempestade do CGRP.
Exato. O foco é relaxar e dar analgesia.
Mas o que realmente chama atenção no protocolo institucional é o manejo da cefaleia em salvas. A primeira linha, que beira o milagroso, é colocar oxigênio a 12 ou 15 litros por minuto sobre máscara facial. É tipo um torniquete fisiológico. Por que o oxigênio em alto fluxo funciona nas salvas, mas não faz nem cócegas numa migrânia?
A resposta está na fisiopatologia de novo. A migrânia, que é movida pela neuroinflamação, não é revertida pelo oxigênio porque o gás não inibe o CGRP. Já na cefaleia em salvas, o oxigênio em altíssimo fluxo causa uma vasoconstrição cerebral muito rápida e profunda.
Ah, entendi.
Essa mudança abrupta no calibre dos vasos interrompe a via do reflexo trigêmeo autonômico. A dor alivia em poucos minutos. E claro, pode-se usar o sumatriptano subcutâneo também pela ação ultra rápida.
Muito interessante. E aqui, a gente precisa entrar no grande embate dos plantões noturnos. Quando a equipe se depara com o paciente urrando de dor, surge logo aquela pressão da própria equipe ou da família para fazer um opioide forte logo. Morfina, fentanil, algo para derrubar a dor.
Pois é, mas as diretrizes batem na mesa com veemência. O uso de opioides em cefaleias primárias deve ser evitado a todo custo, sem exceções.
E por que as diretrizes são tão categóricas contra os opioides?
São dois pilares. O primeiro é o risco altíssimo de induzir a cefaleia por uso excessivo de medicação, a famosa cefaleia de rebote. O uso agudo de opioides regula para baixo os receptores endógenos de dor e, ao mesmo tempo, ativa células da glia no sistema nervoso central.
Ou seja, aumenta a neuroinflamação no final das contas.
Exato. Paradoxalmente, isso reduz o limiar de dor. O cérebro do paciente fica hipersensível e gera novas crises só como mecanismo de abstinência mascarada.
Nossa, a dor passa a se alimentar do próprio remédio.
Uhum. E o segundo pilar é a segurança diagnóstica. Se lá no passo 1 o SNUP falhou ou foi inconclusivo e o processo secundário ainda estiver rolando, o opioide vai sedar o paciente.
Ele mascara o nível de consciência.
Mascara tudo. Altera o exame da pupila, mascara uma deterioração neurológica, a equipe perde a janela de ouro de intervenção se aquilo for, sei lá, o aviso de um sangramento maior, é colocar a vida do paciente em risco desnecessário.
Perfeito. E aí a conduta correta encerra esse passo 3 com a reavaliação. Uma hora após o protocolo medicamentoso, a gente avalia. Se melhorou, alta e ambulatório.
Isso. E se não melhorou?
Se a dor persistir ou piorar, depois das medidas máximas, o paciente não pode ir para casa. As fontes dizem que essa refratariedade pode ser um estado migranoso grave que precisa de internação ou uma causa secundária que estava velada. Tem que chamar a neurologia urgente.
Cirúrgico. Não tem negociação.
Bom, para amarrar todo esse raciocínio fisiológico maravilhoso em um cenário prático, Vamos testar os três passos em um caso fictício, baseado na rotina dos prontos-socorros. Imagina a Mariana, 35 anos. Chega no PS de manhã, reclamando de dor latejante do lado esquerdo da cabeça. Ela diz que está muito enjoada, já vomitou em casa e exige ficar de olhos fechados porque as luzes do PS doem no olho dela.
Beleza. Passo 1 com a Mariana. Descartar secundárias com o Snoop. Sinais vitais normais, então não tem febre, tiro sistêmico. Avaliação neurológica normal, sem déficit focal, tiro neurológico.
Sobre o início, o onset, a dor foi gradual desde o amanhecer, não foi súbita, entrovoada.
Com 35 anos, ela não está no WOW de older de mais de 50 anos. E o padrão? Ela relata que essas dores já acompanham o ciclo menstrual dela há anos, então não é um padrão novo. Snoop totalmente negativo.
Sem vazamentos na fundação, passamos para o passo 2, definir o tipo. A dor dela é unilateral, latijante, dura horas, com fotofobia e náusea. Sinais clássicos, né? Não tem aperto na testa e não tem olho vermelho lacrimejando. É uma migrânia típica, mediada por CGRP.
Com certeza. Diagnóstico cravado. O que leva ao passo 3, manejo. Coloca Mariana num quarto mais escuro e silencioso possível. Prescrevemos metoclopramida intravenosa para o vômito e para ajudar na modulação.
Acompanhado do cetorolaco intramuscular para frear as prostaglandinas e dipirona intravenosa. E nada de opioides.
Zero opioides. Depois de uma hora, a gente reavalia. Se estiver refratária, acionamos o resgate com dexametasona ou sumatriptano subcutâneo. E se depois disso tudo ainda não resolver, chamamos o neurologista do plantão.
É brilhante ver como a aplicação de um protocolo tão embasado assim consegue transformar o caos do pronto-socorro em uma linha de cuidado super lógica, super protetora, né? A gente sai da superficialidade de só querer apagar o incêndio e vai na raiz fisiológica e protege o paciente. Bom, eu agradeço imensamente por explorar esses mecanismos hoje. E, para fechar a discussão, deixo a palavra com quem nos ajudou a destrinchar essas fontes.
Foi ótimo. E uma reflexão interessante que as fontes levantam para o futuro próximo é o uso de inteligência artificial nos prontuários.
Ah, sim.
Já existem testes onde algoritmos leem o texto que a enfermagem digitou lá na triagem e o próprio sistema já sinaliza os alertas do Snoop antes de o médico bater o olho no paciente.
Nossa, vai agilizar muito.
Vai otimizar bastante o processo. Mas o raciocínio final sempre será o humano. O plantonista é quem toma a decisão. E a máxima que guia a nossa prática em todos os plantões não muda. A gente nunca pode esquecer. Antes de tratar a cefaleia, descarte a cefaleia que você não pode perder.